minha opinião,
a política do governo
preocupar muito
de vocês. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder. Agora são 14 horas e 1 minuto, num dia muito bonito, dia de sol, né, com a temperatura amena, 16 graus e 3 décimos. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder no ar, e vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha através do sinal FM 94.9. pelo nosso aplicativo Band Rádios e Band Play e canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Participação do público através do telefone WhatsApp 5198-061-0949. 5198-061-0949. Mande a sua mensagem por escrito, também através do chat no YouTube. Bastidores do Poder no ar nesse dia 24 de agosto de 2023. A produção é do Christian Petalas, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica do Edson Leandro, coordenação de redação de Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende e a direção-geral de Lisiane Russo. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. De Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Bastidores do Poder de hoje vai tratar muito da pauta internacional, duas informações importantes, uma ocorrida ontem à noite, né, que foi a morte do líder, do chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, que aparentemente estava junto de outros membros do grupo Wagner, e o avião acabou caindo. As informações relativas a este caso, elas são todas desencontradas. 2 meses atrás, Prigozhin foi responsável por um movimento armado dentro da Rússia que contestou o ministro da defesa de Vladimir Putin, e o seu grupo chegou a uma distância de 200 quilômetros de Moscou. Muitos entenderam isso como um desafio ao regime. Foi feito um acordo intermediado por Belarus. Aparentemente as coisas se acalmaram e agora ele morre. Sob essa circunstância, num país em que, ao longo dos últimos anos, líderes políticos, empresários e outras figuras identificadas com a oposição a Vladimir Putin acabam morrendo em situações que podem ser consideradas no mínimo suspeitas. Traremos os detalhes desta morte que pode ter consequências no leste europeu. E também, ainda sobre o noticiário internacional, a ampliação dos BRICS, o anúncio da expansão do bloco, que agora vai ter outros integrantes. dentre eles a Argentina, mas não apenas. Havia nos últimos dias um debate muito intenso sobre como se daria essa ampliação desse bloco que é formado atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além da Argentina, devem compor o BRIC a Arábia Saudita, o Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A crítica em relação a esse movimento de ampliação dos BRICS é que atenderia exclusivamente o interesse chinês de montar um bloco de oposição ao G7 e ao G20. No caso aqui, seria um bloco anti-ocidental. E observando a composição dos países, à exceção da Argentina, nós estamos falando aqui de um conjunto de ditaduras. De países em que os direitos humanos são permanentemente violados. Na sequência, aqui no Bastidores do Poder, mais detalhes sobre os dois casos. Também vamos falar sobre a possível greve dos metroviários. Foi anunciada e deve ocorrer nos próximos dias, quando temos a Expo Inter. É. Participação do prefeito de Esteio, Luciano Pascoal, aqui no Bastidores do Poder. Também vamos falar sobre a CPI dos atos golpistas, que aprovou a quebra dos sigilos de Carla Zambelli, Walter Delgatti, e também a reconvocação do Mauro Cid. Mauro Cid, que hoje também prestou depoimento à CPI, que ocorre no Distrito Federal. Vamos tratar da operação da Polícia Federal contra o filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan. Outros assuntos que foram destaque nesta quinta-feira. 14 horas e 7 minutos. A hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Temperatura de 16 graus e 3 décimos. A temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a ADURG Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A ADURG Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e democracia no Brasil. Muito bem, e vamos começar com o noticiário internacional. O fundador e líder do grupo Wagner, como mencionei aqui logo na abertura do programa, Yevgeny Prigozhin, morreu em queda de avião na Rússia, a 100 quilômetros de Moscou. Felipe Killing traz os detalhes do exterior. Felipe.
Não tinha uma tempestade no local, raios, e a aeronave cai de forma desgovernada, existe ali uma fumaça saindo do avião, e uma das possibilidades é que o avião foi abatido pela força aérea, a defesa antiaérea da Rússia, ou até mesmo uma bomba que explodiu por ali. Inclusive, em alguns grupos de Telegram ligados ao grupo Wagner, a afirmação é que foi algo planejado pelo Kremlin. O Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, ele era um aliado de Putin, mas acabou virando um inimigo depois do motim fracassado que aconteceu em junho. O grupo Wagner chegou a tomar a cidade de Rostov. Houve ali uma negociação com a Belarus e a Rússia para ele ficar exilado em Belarus, mas ficou viajando a vários locais, foi visto inclusive em São Petersburgo, no continente africano, e aí essa aeronave saiu de Moscou, estava a caminho de São Petersburgo, e nela, além de Yevgeny Prigozhin, estava um outro fundador do grupo Wagner, o Dmitry Utkin. Então agora há muitas dúvidas sobre o futuro desse grupo paramilitar e diversas pessoas depositando flores lá na Rússia, viu? O Prigozhin era uma pessoa bastante querida, mas é claro que é mais uma morte suspeita que acontece aí de traidores de Vladimir Putin.
Aí o Felipe Killing, obrigado Felipe pelas informações direto da Europa aqui no Bastidores do Poder. O Felipe mencionou aqui a longa lista de mortos formada por opositores, críticos, pessoas que questionaram o regime de Vladimir Putin. O Yevgeny Prigozhin se juntou a essa lista. O Vladimir Putin acaba de falar na TV russa, aliás, sobre a morte, confirmando que Prigozhin e outros líderes do grupo Wagner estavam no avião. Eu acho muito curioso e pouco inteligente que a cúpula do grupo Wagner ficasse a andar de avião de lá pra cá na Rússia, todos eles no mesmo lugar. Até quando você tem movimentação, por exemplo, de presidente e vice-presidente, eles nunca andam no mesmo avião, exatamente para evitar situações como essa. É uma lógica de segurança. E ninguém poderia negar que o Prigozhin era um sujeito que tinha o alvo na testa, desde que aquela rebelião de 2 meses atrás acabou sendo interditada pela negociação com o governo de Moscou. E daí vamos, e olha só, é uma longa lista de figuras que morreram na Rússia em situações até hoje não explicadas. Nós tivemos este, entre aspas, acidente aéreo, e as imagens, né? Tem vídeo, o avião caindo sem qualquer estabilidade. Ontem o William Vac na CNN, ele é especialista no assunto, ele lembrou: aviões voam também porque tem aerodinâmica. Quando um avião perde, por exemplo, as suas turbinas, ele ainda plana, porque o desenho do avião é feito para isso. Mas o vídeo que mostra a queda do avião em que estava o chefe do grupo Wagner mostra uma aeronave que estava caindo numa velocidade intensa, próxima, aliás, à velocidade de queda, que é próxima a 250 km por hora. E o avião vem caindo com fumaça. Qual é a origem da fumaça? Pois bem, agora vamos à lista dos mortos da Rússia que foram encontrados ou eventualmente se noticiou, acabaram falecendo em circunstâncias curiosas. Por exemplo, em 5 de novembro de 2021, Kirill Zalo, diplomata, que era acusado de ser espião, caiu do terceiro andar da embaixada da Rússia na Alemanha. Em 27 de dezembro de 2021, Yegor Prozvirn, blogueiro, publicava críticas a Putin, caiu da janela do seu apartamento em Moscou. Em 24 de abril de 2022, Vladislav Avaev, era um oligarca, um multibilionário russo, ex-vice-presidente da Gazprombank, que é um dos principais canais de pagamento de petróleo e gás da Rússia, foi encontrado morto em seu apartamento, bem como a sua esposa e filha. Em 19 de abril de 2022, Sergei Protosenha, também outro oligarca, ex-vice-presidente da Novatek, uma empresa de gás natural da Rússia, foi encontrado morto enforcado na Espanha. Sua esposa e filha foram mortas por golpes de machado. Em 8 de maio de 2022, Alexander Subotin, ex-diretor da Lukoil, uma das poucas empresas russas que se manifestaram contra a guerra da Ucrânia. A suspeita é de que ele tenha sido intoxicado por veneno de sapo. Artem Bartenev, em 8 de junho de 2022, um juiz, foi encontrado morto depois de cair da janela do seu apartamento. Em 1º de setembro de 2022, Ravil Maganov, presidente da Lukoil, a mesma empresa, se manifestou contra a invasão da Rússia à Ucrânia. Caiu da janela do 6º andar em um hospital em Moscou. Em 10 de setembro de 2022, Ivan Pechorin, empresário, principal gestor da Corporação para o Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico, caiu de um barco enquanto navegava junto à ilha de Rusk, no Mar do Japão. 21 de 9 de setembro de 2022, Anatoly Gerashenko, cientista, ex-chefe do Instituto de Aviação de Moscou, ligado ao Ministério da Defesa Russo, morreu após cair de uma escada. 10 de dezembro de 2022, Dmitry Zelenov, oligarca, multibilionário, morreu após cair de uma escada. E a lista prossegue. Nunca saberemos o que aconteceu com o chefe do Grupo Wagner. Porque não há no regime russo nenhuma instância de transparência. Não existem órgãos independentes, nem mesmo a imprensa. A imprensa russa é um aparelho do Kremlin. Então cai um avião em território russo e a pergunta é: quem vai fazer a análise dos destroços de maneira a fazer a devida análise do que aconteceu? Órgãos ligados ao governo, por óbvio. Ao mesmo tempo, ocorre na África do Sul o encontro dos BRICS, com o anúncio da ampliação dos países membros, repetindo, a partir de agora nós teremos mais integrantes, eles passam a fazer parte no dia 1º de janeiro de 2024, são Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Vamos com as informações do Túlio Amâncio, que traz os detalhes da atualização dos BRICS.
A partir de 1º de janeiro não é BRICS mais não, é BRICS Plus ou BRICS Mais, porque 6 novos membros serão oficializados em 1º de janeiro. Esses 6 países vão receber um convite, mas é mera formalidade. Essas 6 nações já fizeram campanha para fazer parte do BRICS, então eles vão sim aderir ao bloco. Quais são esses países? Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã e, de última hora, a pedido do presidente da África do Sul, entrou ainda a Etiópia numa tentativa de fortalecer o continente africano. Então, passando de 5 para 11 membros a partir de 1º de janeiro de 2024. Quem sai forte com isso? Principalmente a China, tá? Que quer utilizar o BRICS como uma plataforma para fazer aí, digamos, um antagonismo ao G7, que é liderado pelos Estados Sim. Unidos. Então a China sai forte disso e o Brasil, em troca de atender a China, pede um apoio para ocupar um assento na Assembleia de Segurança, na cúpula de segurança da Organização das Nações Unidas.
Mancho acompanhando a viagem do presidente Lula à África do Sul, e aqui uma vitória inequívoca da China, que mostra quem manda no BRICS. O Brasil queria critérios para ampliação dos BRICS, a Rússia queria que os BRICS se transformassem num bloco de oposição às organizações internacionais do Ocidente, que estão na esfera de influência dos Estados Unidos. É possível dizer, eu fiz essa distinção aqui entre os membros do BRICS, agora já contabilizando os países que passam a fazer parte a partir do dia 1º de janeiro, nós temos ou democracias disfuncionais, democracias problemáticas, como é o caso da Índia, do Brasil, da Argentina, ou nós temos autocracias, ditaduras, países em que existem sistemáticas violações aos direitos humanos. Aliás, né, se nós formos observar aqui a nova composição dos BRICS, nós vamos ter um país, o Irã, que é acusado, inclusive, da prática de financiamento do terrorismo internacional. Esse anúncio, o anúncio da entrada dos novos países no BRICS, foi feito pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, numa entrevista a jornalistas em Joanesburgo. Ele estava acompanhado de Lula, Xi Jinping, Narendra Modi, Sergei Lavrov. Este último, Sergei Lavrov, é o senhor da guerra de Vladimir Putin. É o ministro das Relações Exteriores da Rússia. E ele representa Putin no encontro porque há uma ordem internacional de prisão contra o líder russo. Dentre esses países, o último a dar entrada nos BRICS foi a Etiópia. Como bem mencionou aqui o Túlio Amâncio, a pedido, né, da África do Sul. Em termos econômicos, considerando o produto interno bruto, né, esse grupo passa de 41% para 46%, né, em relação ao PIB global. O poder de compra do bloco será de 36% do total global. A declaração da 15ª Cúpula dos BRICS também traz o compromisso de os ministros da Fazenda de cada país estudar uma forma de usar moedas locais, instrumento de pagamento e plataforma sobre o tema. Ou seja, o outro assunto que também estava em evidência aí na discussão dos BRICS, que era a utilização de outras moedas alternativas à do dólar. O próprio presidente Lula falou sobre o assunto. 14 horas e 23 minutos, vamos com as informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Ajude crianças e adolescentes a transformarem seus sonhos em realidade. Acesse pãodospobres.org.br e faça sua doação. Olá, Macalossi, boa tarde.
Boa tarde, Josh.
Quinta-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. O movimento é um pouco mais complicado no cruzamento da Sertório com Assis Brasil, para quem deixa o bairro Sarandi, em função de um caminhão que teve pane mecânica mais cedo. Assis Brasil tem movimento pesado nas imediações do viaduto Birici, nos dois sentidos, e a Sertório também, próximo à rua Dona Margarida. Entradas e saídas a Porto Alegre fluindo bem, mas na Freeway, trânsito é complicado agora, próximo à BR-116, no sentido a Cachoeirinha, Gravataí, ou até mesmo ao litoral norte, em função de obras. Se puder, evite a Freeway entre a Arena do Grêmio e a BR-116. Ajude crianças e adolescentes a transformar os seus sonhos em realidade. Acesse pãodospobres.org.br e faça a sua doação. Macalossi.
Obrigado, Josh. Voltamos ao noticiário internacional para analisar tudo isso que foi mencionado aqui na abertura do programa. Ontem, quando da informação da morte de Prigozhin, Vladimir Putin estava saudando a população russa por conta do feriado nacional, um dos mais importantes da Rússia, que rememora situações da Segunda Guerra Mundial, inclusive batalhas que os russos acabaram tendo vitória. E hoje o Vladimir Putin confirmou a morte do líder do grupo Wagner. Ele também fez um discurso ao BRICS culpando o Ocidente pela guerra na Ucrânia. Nós temos na linha para falar conosco sobre isso e também sobre a ampliação dos BRICS o professor Paulo Roberto Almeida, diplomata, escritor. Prazer recebê-lo novamente no programa, professor. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente.
Professor, até lhe enviei pelo WhatsApp aqui, num bastidor, quando do anúncio da morte do Prigozhin, uma mensagem com a foto do líder do grupo Wagner. E embaixo eu escrevi como são azarados os amigos de Vladimir Putin. E é interessante observar como ele se enquadra numa longa lista de opositores, inimigos do regime que acabaram morrendo. A morte do Prigozhin, que 2 meses atrás liderou um processo armado de contestação do regime, ela reconsolida Vladimir Putin no poder?
Não, ela apenas confirma que Vladimir Putin se tornou um tirano. Ou seja, ele está numa situação de poder absolutamente diferente da que era a do Stalin. Porque o Stalin tinha um partido organizado. O áudio está sendo ouvido corretamente? Não?
Sim, eu estou lhe acompanhando muito bem, professor. Bem, okay, o senhor está me ouvindo bem?
Tanto o modelo chinês quanto o modelo soviético de autocracia, digamos, eram modelos weberianos, se podemos exagerar esse conceito, né? No sentido em que você tinha toda uma estrutura partidária, uma burocracia funcionando atrás, não é? Isso já deixou de ser o caso na China, desde que o imperador Xi Jinping tomou o poder em 2013 e conseguiu se reeleger uma terceira vez, o que não estava previsto nos planos do Deng Xiaoping, quando ele montou um esquema quase colegial de
professor?
Sistema mais ou menos colegiado, não é?
Sim, pode prosseguir.
E aí, mesmo no sistema soviético, tirando o Stalin, que matava amigos e inimigos, ou seja, velhos bolcheviques e supostos concorrentes no exército ou mesmo no partido, não é? O sistema soviético funcionou bem a partir do Khrushchev, que não foi morto, não foi assassinado, morreu na cama, digamos, foi aposentado pelo diretório, não é? Uhum. E o diretório comandava também a transição colegiada na China. Isso se transformou com o Putin, né? O Putin se tornou um tirano absoluto, ou seja, ele subiu nas circunstâncias especiais de um declínio russo extremamente danoso para o país, não é? Nos anos 90, e ele consolidou o seu poder se aliando a magnatas, a corruptos, ex-cagebistas como ele, não é? Um sistema absoluto cleptocrático, e ele consolidou o seu poder com a ajuda desses magnatas que ganharam muito dinheiro, mas ele construiu uma tirania. Ele não responde mais a um diretório, a um politbiro, como era o antigo caso soviético. O Xi Jinping também praticamente consolidou um poder imperial, não é? Então nós estamos falando de duas autocracias clássicas, não é? Sem os anteparos da burocracia partidária. E aí o Putin pode fazer o que ele quiser e realmente ele aterroriza amigos e inimigos usando o seu poder. E tanto amigos e inimigos sabem que o seu poder é implacável, porque ele tem o controle do serviço secreto, de grande parte das forças armadas, não é? E corresponde a uma ideologia russa imperial de expansionismo, de afirmação sobre os vizinhos, que vem do antigo czarismo, que passaram pelo Império Soviético e que hoje ele quer reconstruir. Então, ele é absolutamente um tirano temível para amigos e inimigos.
Professor, deixa eu aproveitar e lhe perguntar. 2 meses atrás, quando nós tivemos esse levante do Grupo Wagner, a imprensa ocidental e até talvez alguns analistas de geopolítica da Europa e dos Estados Unidos imaginavam que o Vladimir Putin se enfraquecera por conta de uma situação que pode ser considerada atípica no contexto russo moderno. Vladimir Putin, que domina o país desde o fim do governo Yeltsin, ele é, como o senhor bem descreve, uma figura imperial. Por que que o grupo Wagner se recolheu e qual que é o destino do grupo Wagner a partir da morte dos seus líderes?
Veja, o grupo Wagner não fez uma revolta contra o Putin, ele fez uma revolta contra os comandantes do exército, o ministro da defesa Shoigu, que não é um militar, diga-se de passagem, não é? E contra outros comandantes que estavam restringindo o fornecimento de munições, de armamentos, de artilharia pesada, de equipamentos para o grupo Wagner, por ordem do próprio Putin. O Putin não quer inimigos ou amigos muito poderosos, ele quer fraturar. É o velho esquema maquiavélico, né, de dividir os seus conselheiros, os seus auxiliares, impedi-los de ter uma preeminência própria. Então, o exército estava apenas seguindo os conselhos do Putin de restringir o apoio ao Wagner, que adquiriu muito prestígio junto às Forças Armadas e à população russa por fazer aquilo que o exército não faz, ou seja, conquistar terreno, mas para ele era fácil. Fácil como era para o Stalin derrotar os alemães na Segunda Guerra, à custa de mão de obra, ou seja, as metralhadoras da Wehrmacht, nazistas, esquentavam, engripavam, mas os soldados russos continuavam vindo, não é? Uhum. Aos montões. E eles não tinham opção. Se eles recuassem, eles seriam mortos na mesma hora pelo comissário do partido que seguia cada pelotão da linha de frente, não é? Então era avançar ou morrer imediatamente. Então, tentar ficar vivo avançando contra os alemães. O Putin comanda um exército muito fragmentado, experimentado em guerras, tanto no Afeganistão quanto na Síria, e ele esperava ter algum sucesso na Ucrânia e não teve, porque a Ucrânia é um osso mais duro de roer. Mas o Prigozhin comandava detentos, ele ficou 9 anos preso, ele comandava detentos que tinham apenas essa perspectiva, ou ficar 6 meses, tentar sobreviver e aí escapar de qualquer condenação, não é? Uhum. Assassinos, estupradores, ladrões, que poderiam retornar ao seu comércio normal nas ruas de Moscou ou das grandes cidades, ou morrer, enfim, mas ninguém estava ligando para eles, seriam enterrados em covas indistintas, não é? Então o Prigozhin pôde fazer isso à custa do que o Stalin fez na Segunda Guerra, mão de obra, não é? Então chegou um momento em que o Prigozhin ficou muito poderoso, ele tentou derrubar o ministro da Defesa, não conseguiu, e aí achou que teria o mesmo acordo que ele teve com o Putin nos anos 90, em São Petersburgo, quando o Putin era o mero assessor do prefeito de São Petersburgo, depois foi prefeito, depois emergiu, aquele acordo de conveniência em que o Putin tem missões que não são oficiais do Estado russo, e sim mercenários, forças, que continuarão existindo. Existem outras forças mercenárias, não é? Além do Grupo Wagner. O Grupo Wagner provavelmente vai se dispersar entre a Bielorrússia, entre estados africanos, fazendo o comércio que eles fazem, né? Roubando ouro, recursos naturais, corrupção, golpes de Estado. Agora, o líder Prigozhin, que se tornou perigoso, desapareceu, aparentemente desapareceu. Então, será um concorrente a menos. Daqui a pouco, o Putin vai eliminar mais alguns magnatas, não é? Que podem estar preocupados porque eles perderam patrimônio depositado na Suíça, nos iates no Mediterrâneo, e no próprio dinheiro que está congelado, né, em vários bancos, e os generais que não correspondem ao que ele esperava, não é? Então ele vai eliminando até um final que não sabemos qual será. Ele terá uma grande jornada ainda para eliminar amigos e inimigos na própria Rússia e em outros lugares.
Você mencionou Stalin, né? Stalin foi o suprassumo do déspota. Inclusive um sujeito que tinha delírios de perseguição e por isso ele era tão proeminente nos expurgos. Um dos generais mais importantes da União Soviética na Segunda Guerra Mundial foi o responsável pela tomada de Berlim, que foi o general Zhukov, e ele acabou sendo purgado depois de 1945. Minha pergunta é: o líder do grupo Wagner é o Zhukov do Putin?
Não exatamente. O Zhukov tinha uma função militar à la Clausewitz, ou seja, comandar tropas na defesa ou no ataque da Rússia. Né? Então cumpriu o seu papel. O Stalin eliminou todos aqueles que julgava como competidores, não é, concorrentes no poder. Ele só não conseguiu eliminar o Beria, que era o chefe da polícia secreta, depois de 2 ou 3 outros eliminados pelo próprio Stalin. E não conseguiu eliminar o Beria, porque o Beria não apenas tinha o seu próprio serviço de espionagem georgiano dentro do KGB ou da NKVD lá na época, e também porque o Beria comandou o programa nuclear com base em espionagem desde 1945, não é? Em 1949 ele entregou uma bomba atômica ao Stalin, não é? Em 52, 53 fez a bomba de hidrogênio, acabou sendo eliminado pelo Khrushchev, né, na luta pelo poder após a morte do Stalin. Então, o Prigozhin era apenas um mercenário que se distinguiu, porque ele era um homem de negócios, e ele construiu um império comercial, empresarial, muito eficiente, na base da corrupção, da cleptocracia, do desvio de recursos do Estado russo para o seu grupo Wagner e para as suas aventuras africanas que serviam ao Estado russo, né? Então, é diferente cada personagem. Apenas que o Putin é um candidato a ser um novo Stalin, provavelmente conseguirá durante a sua vida. O Stalin morreu de morte natural, digamos assim, o Putin talvez persevere até o final.
Professor Paulo Roberto Almeida, estamos conversando aqui nessa primeira parte da entrevista sobre a morte do líder do grupo Wagner. Eu tinha uma última pergunta, queria apenas que o senhor ressaltasse. Esse grupo de mercenários que foi criado, se não me engano, em 2014 e agora ganhou um destaque muito grande na guerra da Ucrânia, mas que atua em outras regiões do planeta, tende a se dispersar com a morte da cúpula?
Certamente, porque um grupo de mercenários não existe apenas pela mão de obra, existe pelos recursos, pela logística, pelo dinheiro, não é? E o desaparecimento do próprio Prigozhin, que comandava um império financeiro, entre outras coisas, vai dificultar a manutenção, digamos, a viabilidade logística do grupo Wagner. Ele poderá ser alimentado pelo próprio Putin na África, na Bielorrússia, para incomodar a Polônia, a própria Ucrânia, intimidar outros vizinhos da Rússia, né? Poderá ser utilizado porque eles não têm muito a fazer. Desaparecido o chefe que lhes pagava, não é? Pagava regiamente, eles têm que arrumar dinheiro de algum lugar, e o Putin saberá utilizar essa arma também. Então eles vão continuar, mas sem o símbolo populista que poderia ser um concorrente ao próprio Putin.
Muito bem. Professor Paulo Roberto Almeida, aproveitando aqui, já que estamos falando de noticiário internacional, as coisas de alguma maneira estão entrelaçadas, o contexto russo com a expansão do BRICS, esse conjunto de países aí que passam a integrar o bloco a partir de 2024. Eu mencionei as novas aquisições do BRICS, dentre elas Arábia Saudita, Etiópia, Irã. Me parece que foi uma vitória contundente da China e, por tabela, da própria Rússia. Como é que o senhor avalia essa expansão e por que essas nações?
Bem, veja, o BRIC original, quatro países, era uma plataforma de investimento de um banco, Goldman Sachs, né, Jim O'Neill, em 2001, 2002, se tornou um grupo diplomático a partir de 2006 a 4, em 2009 é oficializado em reuniões de cúpula, em 2011 é ampliado pelas mãos da China para a África do Sul, não é? Que não faz parte do sistema BRIC original porque não corresponde aos outros requisitos, grandes economias emergentes com algum peso na economia mundial. Mas a China sempre teve interesse em integrar novos países. Por quê? Ela emergiu para o mundo praticamente a partir de 2001, quando ela é aceita na OMC, pelas mãos dos Estados Unidos, que patrocinou a reincorporação da China no sistema internacional desde o Nixon, não é? Uhum. Em 1971-72, quando ele foi se encontrar com Mao Tse-Tung, eles tinham um inimigo comum, que era a União Soviética, não é? A União Soviética desapareceu. A China estava integrada na globalização, livre mercado, acordos comerciais, se tornou o maior parceiro comercial de mais de 130 países, e isso foi beneficiado, enfim, pela política americana, não é? A partir dos anos 90, 2000. E a China emergiu de uma forma extraordinária e passou a ter os seus próprios interesses. Por outro lado, os Estados Unidos cometeram erros. Eles tentaram aplicar à China a receita da Guerra Fria, o containment, né, a contenção da União Soviética, e ela foi cercada. Todo e qualquer comércio era cercado de cuidados, financiamentos, transferências de tecnologias, etc. Havia uma contenção da União Soviética, acabou em 91. Os Estados Unidos quiseram aplicar essa mesma medida à China, porque eles têm essa ubris, né, essa arrogância imperial de ser preeminentes contra qualquer competidor, seja amigo, seja inimigo. Então os Estados Unidos atuaram no sentido de isolar a China da sua preeminência tecnológica, comercial, financeira, militar, e aí cometeram um erro. E a China, então, reverteu a sua aliança tácita ou tática com os Estados Unidos de 30 anos anteriores numa nova aliança com a Rússia, muito diminuída. A Rússia está destinada a ser um Estado vassalo da China economicamente, uhum, politicamente, etc. Mas, então, o que acontece agora é que a China precisaria construir uma plataforma de projeção. A União Soviética tinha uma pequena plataforma de projeção no Terceiro Mundo, financiava guerrilhas na África, na Ásia, Vietnã, Oriente Médio, etc. A China precisa dessa plataforma de expansão, e o BRICS lhe pareceu ser uma plataforma válida. Então, essa ampliação é inteiramente pró-China, com exceção da Argentina, que era uma aspiração do Lula, mas do Lula com uma Argentina peronista, ou pelo menos alinhada à sua ideologia, às suas concepções, não é? Uma Argentina de extrema direita agora, não sabemos como será recebida. Mas todos os outros países, não é? Arábia Saudita e Irã, foram reintroduzidos na diplomacia mundial pelas mãos da China, não é? O Egito também é muito dependente dos Estados Unidos, mas uhum. também tem interesse em ter a sua própria projeção. Emirados Árabes Unidos são países, não é, que vão financiar o Banco do BRICS. Não é? Arábia Saudita e Emirados Árabes vão entrar no Banco dos BRICS, vão dar mais dinheiro, e ele precisa disso para fazer novos projetos, talvez reformar os seus estatutos, se tornar uma espécie de FMI, o que ele não é ainda, não é? Sim. Então, é uma vitória da China, mas é uma vitória muito, digamos, ambígua. Por quê? Você tem uma heterogeneidade de interesses nacionais muito clara em todos esses países, não é? Esses países tinham interesse no BRICS para sua projeção diplomática, mas cada um tem uma visão do mundo e interesses próprios, regionais ou mundiais. Então, o BRICS se tornará menos convergente, e ele já não era muito convergente, a 4 ou a 5, então ele se tornará uma plataforma que servirá para a China ser uma espécie de anti-OCDE, anti-G7, anti-Ocidente, não é? Sim. Mas eu não acredito que ele vá se sustentar como uma organização, como um bloco unido, como é o G7, como é a OCDE, a União Europeia, digamos. Sim. O BRIC original e o BRICS não tinha nenhum acordo comercial. E essa ideia de uma moeda comum é absolutamente mirabolante, não tem nenhum sentido, a não ser que todos usem o yuan chinês, que é uma moeda próxima de se tornar conversível, né, ou pelo menos utilizável no comércio internacional. Ainda assim, seria uma diminuição do Brasil. Exportadores do agronegócio brasileiro, exportadores de outras commodities, receberiam moeda chinesa para comprar de quem? Só da China? Uhum. Não, eles querem receber dólar, claro, para ter liberdade de importar do resto do mundo.
Até porque existe uma diferença de perfil. O Brasil é uma democracia, ao passo que a maior parte desses países aí são ditaduras com alto grau de ingerência do governo nas atividades econômicas. No Brasil, quem faz o comércio internacional são as empresas. E impor às empresas um regime de moeda para intercâmbio comercial me parece uma coisa que o governo não tem a capacidade de fazer. E nem me parece que as empresas aceitariam, né, professor?
Seria um retrocesso de mais de 80 anos. Nós saímos da depressão dos anos 30 por cessação de pagamentos, por inconversibilidade das moedas. Desde Bretton Woods, nós tínhamos um sistema multilateral de pagamentos, que não é exclusivo do dólar. O euro é utilizado, o yuan é utilizado, o iene japonês é utilizado, outras moedas podem ser utilizadas. Mas é evidente que, dada a grandeza, a preeminência econômica dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra e ao padrão ouro estabelecido em Bretton Woods, não é? Que terminou, aliás, em 73, os Estados Unidos se tornaram a economia dominante na ordem econômica global e o dólar a moeda preeminente para tudo. Mesmo bolsas que estão fora dos Estados Unidos, nos Estados Unidos você tem bolsa de grãos em Chicago, bolsa de petróleo em Nova York, mas tem bolsa de metais em Londres, tem bolsa de petróleo também em Amsterdã, não é? Tudo isso é cotado em dólar. E mesmo em outros mercados financeiros, Osaka, Singapura, tudo é cotado em dólares. Os bancos trabalham em dólares praticamente, não é? Então você tem aí uma preeminência que não será facilmente superada por nenhuma outra moeda no momento, dado ao peso dos Estados Unidos. A China poderá avançar? Certamente, mas ela não tem os requerimentos que o FMI estabelece para uma moeda de curso livre nos mercados internacionais. É uma moeda que pode ser alterada, não é? Imagine a paridade do yuan se o Banco Central chinês ou o dirigente chinês, não é, decide valorizar ou desvalorizar a sua moeda por objetivos nacionais da China. O que não ocorre com o dólar não é manipulado nem pelo Federal Reserve, nem pela Casa Branca. Uhum. O dólar é uma moeda que circula no mundo e tem a sua paridade estabelecida nos mercados 3, 4, 5 vezes por dia.
Muito bem, professor Paulo Roberto de Almeida, obrigado por ter atendido o convite para falar sobre esses assuntos complexos aqui no Bastidores do Poder. É sempre um prazer ouvi-lo, professor.
Até a próxima vez, meu caro Guilherme, até a próxima vez. Muito obrigado pelo convite.
Um excelente final de semana para o senhor, professor.
Obrigado.
Ah, então. 14 horas e 45 minutos. Eu tenho orgulho de fazer esse programa porque, veja só, essa semana a gente ouviu no Bastidores do Poder o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Rubens Barbosa, e agora um dos diplomatas mais brilhantes já formados no Itamaraty, que é o professor Paulo Roberto Almeida. Então, dá para se dizer que o nosso nível de fontes, né, é num patamar bem elevado. Voltamos.
Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Sistema Oserg, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 8147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou, fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Tem uma cultura que não para de crescer no campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina. 46ª Expo Inter. De 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Se você é empresário e quer economia, não perca a promoção do Banrisul e da Vero. Abra sua conta PJ no Banrisul, credencie-se a Vero pelo app em 3 minutos e fique isento do pacote de serviços por um ano. Você não paga nada pelo pacote e ainda aproveita todos os benefícios da conta PJ do Banrisul e da Vero, como limite, cartão, app de gestão, link de pagamento, certificado digital e muito mais.
Só o corretor de imóveis tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Ser corretor de imóveis é participar da felicidade da sua maior conquista. Proteja seu patrimônio, procure imobiliárias e corretores de imóveis inscritos no Conselho. Esta é a chave para um negócio seguro. 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. E não esqueça, imóvel só com corretor.
Imagina um ano inteirinho sem pagar supermercado. Aí é Trilegal, pois nessa semana, junto com um ano de supermercado, você pode ganhar uma casa com um Honda City na garagem. E tudo isso é só um dos prêmios desta edição. Também tem Kawasaki Ninja e mais Renault Kwid. Garanta o seu Trilegal hoje mesmo. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais...
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
O Sindicato dos Engenheiros, há mais de 80 anos, atua em favor da valorização da agropecuária no estado. Segmento pujante, fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O trabalho dos engenheiros na agricultura familiar também precisa ser reconhecido e valorizado, assim como o papel da Emater. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Está chegando a maior feira agro a céu aberto da América Latina. E a Sinoscar estará presente. Venha visitar nosso stand na Expo Inter 2023 e aproveitar as condições imperdíveis, de 26 de agosto a 13 de setembro. Sinoscar, uma empresa do grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e a informação das últimas 48 horas é que o Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul, o Sindmetrô, anunciou na última terça-feira uma paralisação total de 24 horas a contar a partir da meia-noite de 26 de agosto, sábado, que é o início da 46ª edição da Expo Inter, que se realiza no Parque de Exposições Assis Brasil. Por que que isso tem importância em termos geográficos? Porque um dos principais meios de transporte para a Expo Inter é o Transurb. E, portanto, no dia da abertura, a paralisação. Vamos tratar do assunto, né? O Juan Romero ouviu o presidente do Sindmetrô, Luiz Henrique Chagas, e vamos às atualizações da nossa reportagem.
Metroviários da Transurb anunciaram uma paralisação prevista para começar à meia-noite deste sábado, dia 26, com duração de 24 horas. É o mesmo dia em que começa a Expo Inter. A principal forma de locomoção dos visitantes da feira é pelo trem, com desembarque na estação Esteio. O Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul alega que a paralisação é motivada pela proposta de reajuste do dissídio com a direção da Transurb. A estatal propôs 3,06% no aumento, mas a categoria reivindica mais, como explica o presidente do Sindmetrô RS, Luiz Henrique Chagas.
Nossa data base é 1º de maio, né? Quer dizer, já se passou maio, junho, julho, agosto, estamos chegando em setembro, né? E na primeira reunião de negociação, há bastante tempo atrás, a empresa ofereceu esse índice de 3,06, que sequer repõe a inflação do período, né? E sempre é bom lembrar, né? Quem vai no mercado sabe que a inflação real não é essa, né? Mas é o índice oficial, mas o governo não sequer, a direção da empresa sequer ofereceu a reposição da inflação. Nós estamos com o nosso vale alimentação congelado desde 2018. Né?
A Transurb manifestou-se por meio de nota, dizendo que vai acionar o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, buscando a mediação do conflito com os metroviários, para evitar que uma paralisação ocorra neste sábado. A categoria, além de reivindicar o dissídio, quer também a remoção da empresa do Programa Nacional de Desestatização. Uma nova assembleia será realizada nesta sexta-feira para definir a continuidade ou não da paralisação.
Muito bem, temos na linha o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, já conectado aqui ao Bastidores do Poder. Prefeito, boa tarde. Como é que o senhor vê a possibilidade de paralisação do Transurb bem no dia da abertura da Expo Inter?
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os amigos da Band. Um prazer conversar sempre com vocês. Olha, nós enxergamos essa movimentação como, na verdade, uma chantagem sindical. Nada mais é do que um movimento de chantagem sindical. Fazer uma ameaça dessas ou anunciar o que será feito no primeiro dia da Expo Inter com essa paralisação é isso. Porque vai penalizar as pessoas mais pobres que vão ter a restrição a um serviço essencial e ao acesso a uma feira que é a mais importante do Estado e uma das principais do país.
O senhor teme que isso impacte o público presente na abertura?
Com certeza, especialmente porque é um final de semana, é o dia em que as famílias, que o público urbano gosta de comparecer à feira, a previsão é de um tempo bom nesse primeiro dia de feira, no sábado, então com certeza isso vai impactar no público e impactar também no trânsito, na mobilidade no entorno do parque.
Sim, e prefeito, há alguma possibilidade de o senhor, como prefeito de Esteio, e até como presidente da Granpal, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, buscarem o diálogo com o Sindimetrô para evitar que essa paralisação se dê exatamente no sábado, no dia da abertura?
Nós estamos acompanhando a movimentação da Transurb, porque ela quer prerrogativa de acionar, inclusive judicialmente, para evitar que isso não ocorra, né? Então nós estamos acompanhando essa movimentação na expectativa de que isso possa ser feito até o dia de amanhã.
Há alguma possibilidade jurídica? Eu me refiro aqui, por exemplo, à utilização de um interdito proibitório.
Eu acredito que sim, né? A gente já teve em outros momentos de paralisações desse mesmo serviço medidas judiciais que impediram a redução da oferta de serviço. É claro que é uma situação um pouco diferente, porque a gente está falando de um movimento que acontece no final de semana. Em geral, essas pressões ocorrem durante a semana, uhum, né, que são os períodos de trabalho, né, que as pessoas se locomovem para o trabalho, mas estão se valendo do final de semana justamente por conta da feira.
Sim. O senhor tem previsão atual de público para a abertura, prefeito?
Não temos uma previsão, mas em geral a gente chega a ter nos finais de semana 80, 90 mil pessoas. Em geral o público no domingo é um pouco maior, o ano passado no primeiro domingo nós tivemos 92 mil pessoas. Então um público bastante significativo e, como eu disse, especialmente é o público urbano da região que acaba utilizando muito esse meio de transporte para chegar ao parque, até porque é de fato o mais rápido e tranquilo para o acesso ao Parque Assis Brasil. Porque nesses dias o entorno do parque acaba ficando muito complicado o trânsito e muitas vezes nem há vagas de estacionamento suficiente para atender a demanda.
Sim, é o principal meio de transporte para o público que vai ao parque, pelo menos o público aqui da região metropolitana de Porto Alegre, né?
E nós inclusive sempre incentivamos as pessoas a usarem esse meio de transporte justamente pela facilidade que traz o acesso ao parque. Então é algo que a gente permanentemente faz, eu particularmente sempre sugiro e recomendo às pessoas, especialmente nas entrevistas que a gente acaba dando, uhum, que utilizem a Transurb para chegar no Parque Assis Brasil. Agora, né, se isso se concretizar, essa paralisação, infelizmente talvez se torne o meio mais difícil de se chegar à Expo Inter.
Sim, no caso aqui, a discussão e os metroviários têm a legitimidade para fazer as suas reclamações e reivindicações em relação à empresa, né, pública, que é a responsável pelo serviço do Transurb, mas me parece que daí aqui nós teríamos era a utilização de um evento que tem interesse universal no Rio Grande do Sul, com a possibilidade de causar ali um prejuízo, para então viabilizar ou fortalecer a pauta que está sendo batida. E não me parece que causar esse prejuízo seja uma boa estratégia, ou ameaçar com a possibilidade de causar um prejuízo pela eventual paralisação bem na abertura.
A negociação entre as partes é algo natural, justo, e não aceitar as condições que a empresa ofereceu também é algo que está no direito dos trabalhadores.
Claro.
Agora, o que não pode é a entidade sindical se valer justamente da festa, que é uma festa popular, né, a principal festa popular do estado do Rio Grande do Sul, que ano passado foram mais de 700 mil pessoas, para tentar fazer disso um instrumento de pressão. E acho que não é sequer inteligente. Porque uma que vai gerar uma imagem negativa na categoria, no sindicato, já está gerando por conta dessa notícia que foi dada. E segundo, porque isso compromete o próprio resultado financeiro da empresa. No ano passado, a gente teve no período da Expo Inter um fluxo de cerca de 950 mil passageiros nos 9 dias de feira na Transurb, o que é 25% superior o período sem Expo Inter, né? Sim. Então, isso deu cerca de 190 mil passageiros a mais durante a feira. Então, isso significa menos usuários, menos receita para a empresa, por consequência, menos capacidade da empresa atender eventualmente aqueles pedidos que o sindicato, que a categoria tenha.
Última pergunta, prefeito. Eu sei que o senhor tem compromisso na sequência. O senhor acredita numa solução para esse imbróglio em pouco mais de 24 horas antes do início da feira?
Olha, pelo cenário que a gente tem acompanhado, acredito que uma solução para isso só virá na esfera judicial. Não me parece que haja uma disposição por parte do sindicato de rever essa ameaça feita.
Muito bem. Prefeito Leonardo Pascoal, obrigado pela participação. Vamos acompanhar aqui o desenrolar dos acontecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade e ficamos à torcida aí que possamos, ao longo dos 9 dias de Expo Inter, receber milhares de pessoas lá pela Transurb, né? Pelo trem, que vai ser bem importante. Um grande abraço.
Prefeito Leonardo Pascoal de Esteio, a cidade que, né, promove a Expo Inter. Preocupação legítima aí. Ainda que, repito, reivindicações também o sejam. Agora, o movimento sindical tem que entender quais são as estratégias que geram danos à imagem do movimento e os que não geram. E me parece que há muito interesse na Expo Inter, da parte de múltiplos setores econômicos e da sociedade. Vamos aguardar para ver se pelo menos durante a semana isso acaba sendo resolvido. 15 horas e 1 minuto. Esse é o Bastidores do Poder com o patrocínio da Sinoscar. Na Sinoscar você é de casa, tracker, com taxa zero e bônus de até R$7.000. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. 15 horas e 2 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 5500 e a temperatura é 16 graus e 2 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Ô Fabiano Brasil, vem cá. O Fabiano estava aqui mexendo nas pastas e tal. Eu vi que tu estavas hoje junto com um grande Hans Donner. Vou dar um spoiler aqui.
É verdade. Boa tarde.
Boa tarde, Fabiano Brasil. Hans Donner é um dos grandes nomes da TV brasileira.
Sem dúvida nenhuma. Pois é, foi engraçado isso. Ontem eu fui a um evento de 10 anos da revista One, do meu amigo Marcelo Tovo, do João. E quando eu vi num canto, tá o Hans Donner lá. E a gente começou e tá, enfim, e no fim acabou vindo aqui hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes. A gente preparou um material especial que vai ao ar na próxima semana, na outra semana, falando, né, um pouquinho sobre a televisão, sobre a entrada da tecnologia de uma forma mais efetiva, uhum, e principalmente dos comparativos. Ele falando que, Fabiano, o primeiro computador que eu trabalhei, as questões visuais, isso foi muito engraçado que ele falou. Ele era o segundo maior e melhor computador do mundo. Isso em 1975. E esse computador, ele disse, cara, e o celular que eu tenho na minha mão, que você tem na sua mão hoje, ele é no mínimo umas 300 vezes mais efetivo que aquele computador. E olha o que ele fazia com aquele computador de 1975. Um grande cara, fiquei muito, muito feliz de poder conhecê-lo, não conhecer pessoalmente, e conversar por mais aí de uma hora e meia, duas horas com o Hans Donner, um grande cara.
Assunto é o que não falta com o Hans Donner.
Faltou o programa, realmente.
Faltou é programa.
Faltou espaço para conversar. Muito legal, fiquei muito feliz. E hoje no 60 Minutos, Macalossi, já que você me permite,
claro,
nós vamos estar falando sobre questões da nossa Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com os vereadores Mauro Pinheiro e Marcelo Esgarbosa.
Tem muito assunto, né?
Pô, se tem assunto.
O clima tá CPI, bem quente lá
CPI,
na
CPI. CPI não,
né,
falta.
Nas, né, CPIs, né?
É, CPI não falta, inclusive sobre a mesma coisa.
CPIs gêmeas.
É, CPIs gêmeas, que está pegando fogo lá na Câmara de Vereadores, vamos falar sobre isso. Com certeza esse é o assunto principal, mas teremos mais pautas também hoje a partir das 8, ao vivo, nos 60 Minutos. O Juan está mostrando aqui o relógio do Hans, ele estava com um desses aqui. É um negócio impressionante.
Eu prefiro o Patek Philippe. O Rolex.
O Rolex. Mas sabe que ele conta essa história, viu?
Uhum.
Um dos
primeiros. A história do Patek Philippe?
Não, do
Ah, do desse aí.
O relógio do Hans Donner,
uhum,
ele apresentou para o dono do Rolex o projeto. E aí a história deixa para vocês ouvirem depois dos 60 minutos da semana que vem.
Imagina se o Mauro Cid encontra um relógio desse.
Meu Deus.
Estamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Na Unimed vivemos o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Saiba mais em unimed.coop.br.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
Veículos zero quilômetro, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
Bandeirantes.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão. Trabalhando sob sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes.
Agora 2:45. As farmácias do SUS terão que divulgar os estoques de remédios disponíveis. A determinação está em uma lei sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. O texto determina que as diferentes instâncias gestoras do SUS ficam obrigadas a tornar disponíveis na internet as informações sobre estoques de medicamentos de farmácias públicas com atualização quinzenal, de forma acessível ao cidadão comum. A ideia é aumentar o controle da quantidade de remédios e que o desabastecimento seja evitado com mais facilidade. Além disso, facilitar que o cidadão possa se planejar e ir ao posto onde terá a garantia de que vai encontrar o remédio que precisa. A lei passa a vigorar em até 180 dias, ou seja, a partir de fevereiro do ano que vem. O ministro das Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, confirmou que a reforma ministerial deve ocorrer após o retorno de Lula ao Brasil. Márcio Rocha tem mais informações.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir com líderes partidários na próxima semana para definir a reforma ministerial. Segundo ele, já há um acordo sobre quem quer entrar no governo, mas ainda é preciso definir a escalação dos novos membros.
O que é mais importante é que a decisão já foi tomada. Decisão de reforçar o nosso time nesse segundo semestre, com bancadas parlamentares que já votaram a favor do marco fiscal, votar a favor da reforma tributária, votar a favor do aumento do salário mínimo ontem, da redução do imposto de renda, ou seja, já estão comprometidos com aquilo que é a prioridade do governo.
Os dois principais nomes são dos deputados federais André Fufuca e Silvio Costa Filho. Padilha esteve no Senado e aproveitou a visita para agradecer aos parlamentares a aprovação do texto do voto de Minerva do CARF, além da aprovação da medida provisória do salário mínimo.
Agora são 2:47. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Se você é apaixonado por picapes e tem paixão por motoesporte, você vai adorar essa novidade. Chegou a Hilux GR Sport, com tudo que um apaixonado por picape esportiva precisa ter. Design robusto e aerodinâmico, freios de alta performance, maior controle de estabilidade e uma performance esportiva inigualável. Nova Hilux GR Sport, feita para caminhos não explorados. Toyota, no trânsito escolha a vida.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente.
Ciro, energia que se renova, Ciro. A prova conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh.
Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número um em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem para a Stone, porque nos negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar para girar? Agende uma visita.
Palpitou, palpitou, H2 Bet, tá na hora de palpitar. Palpitou. Escolha certa, vem pra cá. Tá na hora de palpitar. H2Bet é torcer para ganhar. Palpitou, palpitou.
É emoção que não acaba. Apostou, o coração palpitou. Já somos mais de 1 milhão de palpiteiros. Venceu o próximo. H2Bet, tá na hora de palpitar.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
E
6:15, estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Granpaul, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Granpaul, juntos melhoramos a sua vida. Na Sinoscar, você é de casa. Tracker com taxa zero e bônus de até R$7.000. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E ESBM, conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O curso da ESBM capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Mais informações em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos com as informações da Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
A Michelle Silva com o Internacional e o Bruno Soares com o Grêmio.
O Internacional faz daqui a pouquinho a primeira atividade em preparação para encarar a equipe do Flamengo no final de semana, no sábado, no estádio Maracanã. Isso porque ontem a atividade colorada foi cancelada, já que o mau tempo fez com que o Internacional ficasse aí quase mais de uma hora dentro do avião para depois poder desembarcar. Foi bem recepcionado pela torcida colorada que estava lá, fez uma festa muito bonita para os jogadores. Rocher foi um dos que mais atendeu os torcedores do Inter que estavam lá presentes. E depois o Internacional acabou cancelando o treinamento por conta justamente do atraso. Afinal, o Inter teve que ficar esse período dentro do avião. Então, hoje à tarde, o Internacional treina em preparação para encarar a equipe do Flamengo. O Flamengo que teve a semana inteira para descansar, ao contrário do Inter, não tinha compromisso pela Libertadores da América. Uma outra atenção para hoje é o jogo do Fluminense, que recebe o Olímpia, dois possíveis adversários do Inter na próxima fase da Libertadores da América, na fase de semifinais, já que o Internacional, se conseguir se classificar diante do Bolívar, pode pegar uma dessas duas equipes. Jogo de ida hoje, Fluminense e Olímpia, às 9:30 da noite, no estádio Maracanã. Com as informações do Internacional, falou a repórter Michele Silva.
O Grêmio treinou pela manhã nesta quinta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho e, novamente, a atividade atrasou cerca de 40 minutos. Motivo? Nova conversa do técnico Renato Portaluppi com o grupo de jogadores. Novas cobranças, mas diferente de terça-feira, onde os atletas acompanharam um vídeo dos principais lances de erros para correções na partida contra o Santos, agora a conversa foi para remobilização. O diagnóstico interno é que o Grêmio está vivendo uma baixa de autoestima. Pela eliminação na Copa do Brasil, pelo distanciamento do líder do campeonato, o objetivo do clube passa a ser uma vaga direta na Copa Libertadores 2024 e Renato está conversando muito com os jogadores para que esse estímulo possa voltar. Mais do que isso, trouxemos na Rádio Bandeirantes que o treinador foi cobrado pela diretoria. Uma conversa na terça-feira do vice de futebol Antônio Brum e do executivo Vivian aconteceu com o treinador para que ele possa explicar e também prestar algumas considerações sobre esse momento ruim do Grêmio dentro de campo, seja em relação a desempenho, mas também sobre resultados. O Grêmio enfrenta o Cruzeiro domingo na Arena e o treinador fará mudança. Soares e Vilhaçante estarão de volta, Reinaldo é ausência, o próprio Renato não ficará no banco de reservas. O sistema deve voltar para o 3-5-2, com Ferreira indo para o banco e Kahneman entrando na equipe titular. As informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
Ah, então eu acho uma graça isso, né? Agora os treinos do Grêmio, eles são palestras. O Grêmio não jogou nada quando precisava. E daí agora os jogadores estão com uma crise de autoestima. Eu não gosto do termo baixa autoestima. Porque se é autoestima, não pode ser baixa, né? Crise de autoestima. E por conta do quê? Por conta do desempenho deles. E do técnico. É, o Renato Palestrinha voltou. Não se manifeste, Juan Romero. Primeiro vamos chamar a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Agora sim, boa tarde, Juan Romero.
Boa tarde, Macalossi. Eu ia dizer que Renato Portaluppi é literalmente um coach.
É verdade.
Afinal, técnico em inglês é coach.
É técnico, é psicólogo, é um sujeito com muitas qualidades. Ah, bem-vindo de volta, o Bom Filho a Casa Torna. Juan, com a previsão do tempo, como é que o tempo vai se comportar?
Adoro estar por aqui, Macalossi, mas é para trazer uma notícia que a gente não gosta, quer dizer, que a gente vai gostar, mas não gostar, que é a manutenção do frio. Pior ainda, o agravamento do frio até este final de semana. Lembrando que no sábado estaremos juntos na Expo Inter, conforme você bem abordou aqui nesses últimos minutos aqui na última entrevista do Bastidores do Poder. O que eu posso te adiantar, Macalossi? Sexta-feira vai ser fria, também já no amanhecer, mínima de 9 graus aqui em Porto Alegre. Sábado vai ter mínima de 7 graus e o domingo pode ter mínima de 5 graus. Mas ainda bem que o tempo tende a se manter exatamente como está agora. Céu azul, alguns períodos de nuvem e o sol predominando. Aquela chuva...
Que no meio do frio vai ter 15 minutos de sol.
15 minutos de sol, é, exatamente. É uma pausa que o tempo nublado vai fazer para tirar um descansinho e depois vai voltar as nuvens ali. Isso. Mas a chuva, pelo menos, ela não trabalha porque ela já teve os seus períodos de 7 dias de cair. Então ela não pode surgir mais.
Eu sou a favor da demissão sumária da chuva.
Vamos dar uma advertência à chuva. Vamos dar uma advertência à chuva. Mas essa olá, é a tendência, não só para Porto Alegre, mas também para Caxias do Sul, que deve atingir a temperatura de 1 grau no domingo.
1 grau?
1 grau.
Que horror.
Que horror. Farroupilha também, a mesma coisa. Vá se preparando.
Mas 1 grau em Farroupilha também?
Farroupilha 1 grau. Caxias do Sul vai fazer 1 grau, Farroupilha pode fazer 1 grau, pode até fazer menos, inclusive. Dependendo do ponto, da altitude ali.
É que também aí depende da sensação térmica, né?
É.
Um grau, mas a sensação muitas vezes é menor, porque se tiver vento...
Exatamente, depende se tiver vento, se não tiver vento, mas a tendência é de que pelo menos o pessoal coloque a maior parte de agasalhos disponíveis por ali. Capão da Canoa, obviamente não vai dar praia não. Mínima de 11 amanhã, mínima de 9 no sábado, mínima de 8 no domingo. As máximas nos 3 dias se mantêm nesse patamar de 16 graus. Claro que ainda bem, vamos comemorar, diferentemente daquela virada de tempo que a gente viu ontem, que inclusive teve acompanhada de queda de granizo, os próximos dias não nos reservarão este tipo de evento, Macalossi.
Muito bem. Aliás, tu fizesse uma matéria sobre a queda de granizo, né, nestas últimas 24 horas, por conta da chuva de ontem. Vamos rodar aí pro público se situar. Juan Abel.
O Rio Grande do Sul teve registro de queda de granizo em diversas regiões. As pedras de gelo atingiram as cidades de Porto Alegre, Alvorada, Pelotas, São Lourenço, Amaral Ferrador, Rio Grande e Camaquã, onde não houve registro de danos. Em Bagé, na fronteira sul, cerca de 30 residências foram atingidas. E em Arambaré, a cerca de 150 quilômetros da capital, 15 casas tiveram danos em telhados. A Defesa Civil trabalha na redução dos efeitos do fenômeno climático. Em Santa Catarina, o sul do estado teve o fenômeno também nessa quarta-feira, com pedras de gelo que caíram nas cidades de Sombrio, São João do Sul e Santa Rosa do Sul e que deixaram mais de 100 casas destelhadas.
E Macalossi, só para... Já que eu citei aqui Santa Catarina, para a gente relembrar, São Joaquim deve ter mínima de 1 grau no domingo. Olha só que maravilha. Mínima de 1 grau no domingo. Também por lá deve ter uma queda de chuva agora. Já está tendo, na verdade, em São Joaquim, uma queda de chuva um pouquinho mais fraca agora nesse fim de tarde. Sexta-feira também. Mas no sábado já para a chuva e Santa Catarina também vai sofrer com o frio. Macalossi.
Muito bem, teremos, portanto, uma Expo Inter inicialmente com bastante frio. Obrigado, Juan.
Sempre bom estar aqui de volta.
Isso aí. Sempre muito bem-vindo. Lembrando que a previsão do tempo no Bastidores do Poder é para o Hospital São Lucas da PUC. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam elas atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Muito bem, e ontem nós tivemos a informação de que o Rio Grande do Sul avançou no ranking de competitividade, atingindo a sua melhor posição desde 2018. Vamos com a matéria do Christian Petalas.
Rio Grande do Sul voltou a avançar no ranking de competitividade dos estados brasileiros. Dos 10 pilares avaliados, os gaúchos obtiveram a primeira posição em eficiência da máquina pública e passaram a ocupar a quinta colocação geral do ranking, sua melhor posição desde 2018, onde ficou em sexto lugar. Conforme comenta o governador Eduardo Leite, o avanço se deu em grandes aspectos da organização estadual.
A gente conseguiu avançar em infraestrutura, em capital humano, e agora o Rio Grande do Sul é top 5 entre os estados em competitividade no Brasil.
Os três principais eixos e objetivos da pesquisa são a avaliação das gestões. Os focos são na população, atração de investimentos e planejamento e execução de políticas públicas. Os dados são na pesquisa do Centro de Liderança Pública, em parceria técnica com a Tendências Consultoria e a Startup CEO. Eles demonstram o avanço do estado nesta edição. Além de subir duas posições em eficiência da máquina pública, houve um salto de 18 posições em capital humano. Os resultados em educação e infraestrutura também têm participação importante na colocação. Para os próximos anos, a expectativa é de que a evolução siga positiva no ranking geral.
Tenho certeza que com tudo que a gente está fazendo aqui, em breve, nos próximos anos, a gente vai consolidar essa posição entre os estados mais competitivos e ganhar posições também em relação aos outros.
O governo celebra a colocação e trabalha para garantir serviços de qualidade para a população gaúcha.
Bem, então. Obrigado, Cris. 15 horas 27 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente ao Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, com convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour, ligue 30 85 55 00. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltaremos na sequência com o Noticiário Nacional. O dia começou com uma operação da Polícia Federal na casa do filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan, o filho TikToker. Isso e muito mais na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A Secretaria da Agricultura faz um alerta sobre o uso correto de herbicidas hormonais. A ideia é disseminar as informações de maneira resumida, a fim de possibilitar um melhor entendimento e atenção dos produtores e responsáveis técnicos quanto às exigências para o correto uso de agrotóxicos. Entre elas, se destacam: utilizar produtos hormonais somente se o equipamento possuir pontas com tecnologia de redução de deriva, assinar a receita agronômica de agrotóxicos hormonais, apresentar à revenda a declaração do produtor rural no momento da compra do produto hormonal, a qual deverá estar assinada e dentro do prazo de validade, apresentar à revenda a declaração do Cadastro Estadual de Aplicador de Agrotóxicos emitidas pela Secretaria da Agricultura no momento da compra do produto hormonal, a qual deverá estar dentro do prazo de validade. Ainda manter na propriedade rural, pelo período de 2 anos, o caderno de campo contendo todas as informações referentes ao uso dos herbicidas hormonais, bem como as notas fiscais de compra e as receitas agronômicas.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado, Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
OABRS alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
Rádio Bandeirantes.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Só o corretor de imóveis tem a chave que abre a porta dos seus sonhos. Ser corretor de imóveis é participar da felicidade da sua maior conquista. Proteja seu patrimônio, procure imobiliárias e corretores de imóveis inscritos no conselho. Esta é a chave para um negócio seguro. 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. E não esqueça, imóvel só com corretor.
A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Jaguar F-Pace, Discovery Sport e Defender com taxa zero em 24 vezes, 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ e super avaliação do usado. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço, Rua Pereira Franco, número 303, São João, no trânsito Escolha Vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções: crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com o novo Plano Safra Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br/Plano Safra.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física. Sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo. Tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastro de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta e com informações do trânsito. Vem chegando a Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Toque Marine. Fale com seu corretor. Oi, Macalossi. Boa tarde.
Oi, boa tarde.
Boa tarde a todos do Bastidores do Poder. Eu quero te falar de um acidente envolvendo a queda de um motociclista que está causando bastante lentidão pela região central, na Avenida Independência, que está bem carregada para quem está saindo do centro. Fluxo mais pesado começando na altura da Sarmento Leite. Os agentes da IPTC e SAMU fazem o atendimento no local, ali na esquina com a Garibaldi, mas o fluxo vai melhorar, só vai fluir melhor depois da Santo Antônio. Tem colisão também na Zona Sul, na Eduardo Prado, tem retenção principalmente para quem sai da Juca Batista, ali na altura da Avenida Saul Nonemacher. Quem quiser evitar esse trecho, pode seguir pela Avenida Cavalhada, tá fluindo bem. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Contigo, Macalossi.
Obrigado, Janaína. Toque, toque, toque.
Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal.
Pois é, tá aí então, né? Nós tivemos hoje mais uma operação, agora contra Jair Renan, o filho 04. É, o presidente Jair Bolsonaro teve quatro filhos. Teve o 01, que é o Flávio, o 02 é o Carluxo, o 03 é o Eduardo, o 04 é o Jair Renan. E teve a fraquejada, que foi a filha, segundo o próprio Bolsonaro, né? O filho Jair Renan, ele está envolvido com as suas empresas. E vamos com as informações de Brasília. Gabriela Veras.
Hoje, cedinho, mais de 30 policiais civis do Distrito Federal, né, foram cumprir os mandados de busca e apreensão. No total foram 7 mandados, 5 de busca e apreensão, 2 mandados de prisão com relação a esse grupo que é acusado de estelionato, falsificação ideológica e também corrupção e lavagem de dinheiro, né? Um dos alvos já foi devidamente preso, né? O outro, inclusive, está foragido, inclusive por ter cometido crime de homicídio aqui na região aqui do Distrito Federal, numa região mais afastada aqui da área central de Brasília, né? Então, um deles já foi preso, os outros 5 mandados de busca e apreensão foram devidamente cumpridos. 2 desses mandados de busca e apreensão foram mirando exatamente o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Renan, né, o filho caçula ali dos filhos dele, né, do ex-presidente. E o que que acontece? Esse homem que foi preso, né, que foi alvo do mandado de busca de prisão, na realidade, era ali muito conhecido do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eles tinham ali uma relação de empresário, assessorando. Ele mantinha um clube de tiros aqui em Brasília também, no Distrito Federal, e foi exatamente por isso que em 2 endereços, né, de Jair Renan Bolsonaro, esses mandados de busca e apreensão aconteceram, aqui em Brasília e também em Santa Catarina. Então, 2 polícias aí focadas nessa operação, exatamente para saber, para fazer um levantamento com relação a essas acusações, que são as seguintes, né? Eles inseriam ali no sistema, criaram, na realidade, uma nova pessoa, digamos assim, com dados falsos, nomes falsos, informações falsas, para que essa pessoa se passasse por laranja, né? O próprio crime de falsidade, falsificação ideológica, já vale por si só. Mas o que que eles faziam? A partir desses dados, né, devidamente ali cadastrados, criavam contas bancárias e nessa conta, né, eles faziam ali uma movimentação de dinheiro ilícito, lavagem de dinheiro, ou colocavam móveis, né, imóveis no nome dessa pessoa falsa, né, que eles criaram exatamente com esse fim, com esse intuito. Então, tudo isso foi descoberto. A Polícia Civil daqui do Distrito Federal suspeita, inclusive, que essas transações não aconteciam somente aqui no país, mas também para fora do país, né, de forma internacional, a fim de burlar a fiscalização tributária de uma forma geral, né, para não pagar ali imposto, ou então para colocar dinheiro nessa conta falsa, dinheiro de origem ilícita, né, dinheiro ali vindo de crimes, enfim, a apuração ainda está acontecendo. Mas fato é que essa é a acusação acusação, corrupção, lavagem de dinheiro, falsificação ideológica e também estelionato. Então, esses mandados foram cumpridos na manhã de hoje, bem cedinho, mais de 30 policiais nas ruas fazendo, cumprindo na realidade, né, esses mandados de busca e apreensão, mandados de prisão também, e os endereços do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, foram ali vasculhados, devidamente vistoriados pelos investigadores da Polícia Civil.
Olha, eu adorei a reação do Flávio Bolsonaro, filho 01, né? Aquele da rachadinha, que Queiroz ficou morando na casa do Assef, patrimônio nacional. O Flávio Bolsonaro, ele disse que o irmão dele, o Jair Renan, não tem onde cair morto. Cris Petalas, por favor, coloque na live, para quem está nos assistindo, vamos colocar a imagem da mansão do Jair Renan em Brasília. Para você que está nos vendo, esta casa modernista com piscina é onde o Jair Renan não tem onde cair morto. O que, que você acha de uma piscininha, né, numa casa desse tamanho em Brasília, ô Cris Petalas? Dá pra dar um jump no final de semana, né? Brasília é uma cidade muito seca, principalmente nessa época do ano. É legal ali uma festinha, final de semana, se refrescar.
Dá pra fazer um churrasquinho, chamar os amigos, final de semana. Hã?
Tem até um vídeo constrangedor do irmão dele, o próprio Flávio, fazendo troça com o Jair Renan. Acho que foi nesse lugar, não sei, mas parecia ser porque tinha piscina. É, o Flávio Bolsonaro imitando o irmão, como é que ele caçava mulheres na noite. De sunguinha, assim. Coisa patética. Muito bem. Vamos ver como é que vai ser a evolução dessa investigação, né? O ministro das Relações Institucionais diz que a reforma ministerial já está definida. Há muita expectativa em relação a ela. Márcio Rocha.
O Senado tem até o dia 28 de agosto para votar a medida provisória que aumenta o valor do salário mínimo, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Pelo texto aprovado, o benefício passa a ser de R$ 1.320,00, mas como a proposta tem um prazo, os senadores precisam apressar a votação para que ela não perca a validade. A medida provisória deveria ter sido votada junto com o novo marco fiscal, mas, por causa de um ponto de polêmica no texto, foi analisada depois de um acordo entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O trecho que trata da taxação de offshores, contas no exterior em paraísos fiscais, não foi analisado, pois, de acordo com os líderes, o tema precisa de mais discussão. Dessa maneira, o Palácio do Planalto deve encaminhar nos próximos dias um projeto de lei com urgência constitucional para tratar do assunto. Por causa da retirada do trecho da taxação de offshores, o que deve gerar perda de arrecadação, o governo deve apresentar uma espécie de plano B nos próximos dias. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringan, declarou que uma medida provisória será publicada para tributar os fundos exclusivos, também conhecidos como fundos dos super-ricos, justamente para compensar essa perda de arrecadação.
Obrigado, Márcio Rocha. E o tenente-coronel Mauro Cid resolveu ficar em silêncio novamente no depoimento à CPMI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa CPI que está investigando também os atos do dia 8 de janeiro, mas ela começou antes da CPMI realizada no Congresso Nacional. Vamos com as informações de André Viana.
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, decidiu permanecer em silêncio durante o depoimento à CPI dos atos criminosos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A sessão, realizada nesta quinta-feira, foi a segunda ocasião em que o tenente-coronel compareceu a uma comissão de inquérito e optou por permanecer calado. Ele havia comparecido à CPMI de 8 de janeiro, no Congresso Nacional, no dia 11 de julho, e, assim como na Câmara Legislativa, não respondeu aos questionamentos. Apesar disso, Mauro Cid ressaltou, em sua declaração inicial, que não foi escolhido por Jair Bolsonaro como ajudante de ordens.
O ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão.
É mais um depoimento no qual o Mauro Cid utilizou o direito ao silêncio. São 15 horas e 44 minutos, bastidores do poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. E nós voltamos na sequência para ler aqui a interatividade dos nossos ouvintes.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
De 26 de agosto a 3 de setembro, tudo o que acontece no maior evento de agronegócios da América Latina, o repórter Banrisul traz para você na Rádio Bandeirantes. Repórter Banrisul na Expo Inter 2023. Muito mais informação e conteúdo. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Banrisul na Expo Inter. Vamos juntos, crescer ou crescer.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
O Revalida é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. Sem essa prova, não é possível atestar os conhecimentos do profissional. A população do nosso país precisa ter a garantia de que esses médicos vão atender com qualidade e segurança. Cremers, orgulho de ser médico.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou, fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos cada vez melhor. Rispoli Veículos cada vez melhor.
O BRDE está presente em mais uma Expo Inter, uma das maiores feiras de agronegócio do país e sempre ao lado dos produtores, cooperativas e entidades que fazem o agronegócio prosperar com inovação e sustentabilidade. Venha conhecer os programas de financiamento do BRDE para o agro e desenvolva seu negócio com as melhores condições e as menores taxas. Conte com a parceria do BRDE, o Banco Verde. BRDE, crédito para inovar e desenvolver.
Rádio Bandeirantes.
Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos, a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor, resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
15:49, a temperatura está em 16 graus e 5 décimos. E você nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Esse é o Bastidores do Poder. Vou fazer aqui a menção ao ouvinte, o Dalben, que mandou uma mensagem aqui falando sobre o uso da expressão baixa autoestima. Aí falando especificamente sobre o termo, que autoestima é como se fosse autoconfiança, autoanálise. Autoestima, portanto, né, com U e não L, está absolutamente correto de se usar. E daí ele faz a reflexão aqui. Eu me referi especificamente, André, agradeço pela mensagem. Eu me referi especificamente aqui a como a coisa soa, né? Mas obrigado, é importante aí a contribuição, agradecemos, e a crítica construtiva é muito válida ao programa. A gente sempre lê aqui os comentários dos nossos ouvintes. Mandou aqui a mensagem em box, inclusive no Instagram, para mim. Obrigado. Muito bem. Participe enviando a sua mensagem 980610949, 980610949. Carlos Henrique, grande Macalossi, continue com esse baita trabalho. Muito obrigado. Também a nossa ouvinte Bruna Ferreira Gubiani, também parabeniza pelo programa. Obrigado. O Luciano Benites da Rosa diz que, obviamente, cada país tem seus problemas políticos. Né? E daí ele menciona, né, em prol do que se fecham negócios. Não entendi muito bem qual que é o ponto aqui, meu caro. Né? Eu agradeço a mensagem de qualquer forma. O nosso ouvinte JRD, ele diz boa tarde, era um jato Legacy 600, faz menção aqui o voo que transportava o líder do grupo Wagner, né? E esse jato é tido como muito seguro, aliás, né? O que chama ainda mais atenção, não se tinha um desastre desta envergadura com um jato, né, que é produzido por uma empresa brasileira. Obrigado pelas mensagens. O Oliveira pergunta se o Bolsonaro poderá ser preso. Existem muitas denúncias e investigações envolvendo o Bolsonaro. Se ele vai ser preso no futuro, eu não sei. Agora, por enquanto, não existe razão para uma prisão. A prisão que caberia seria preventiva. E no caso aqui, eu não acho que estejam contempladas os inúmeros aspectos que a previsão preventiva estabelece. Então, no momento, eu lhe diria que não há possibilidade dele ser preso. O nosso ouvinte Paulo Rogério: está muito claro que Lula e o PT são anti-Estados Unidos e pró-Rússia e China. Existe, me parece, uma simpatia maior pelo eixo oriental do que o ocidental no Itamaraty, coordenado aí pelo Lula. O governo Lula parece ter uma inclinação pró-China. Isso é inequívoco. Agora, o Brasil mostrou nessa reunião dos BRICS que não apita nada e que, eventualmente, se submeter às vontades da China, pode sair muito no prejuízo. Nós também recebemos aqui a mensagem do Gabriel, ele pergunta: por que será que o governo não corta gastos para compensar a perda de arrecadação em vez de criar mais impostos? Olha, o Arthur Lira propôs aí que eventualmente se discutisse uma reforma administrativa. O Lula não parece muito interessado. Eu também sou defensor da redução do gasto estatal. O arcabouço, ele vai estabelecer um limite. Se vai ser cumprido, são outros 500. Vamos cobrar aqui para que seja, né? O Eliseu de Gravataí, ele diz que as escadas e janelas na Rússia são perigosíssimas. pelo visto são, né? Muita gente já morreu ali por causa dessas escadas e essas janelas. Aliás, não se recomenda que na Rússia a pessoa tome chá inadvertidamente. Muito bem, é isso. E nós vamos fechando a edição de hoje do Bastidores do Poder, agradecendo a todos pela audiência, pelas mensagens, pela participação sempre muito, muito válida. E na sequência tem o Atualidades Esportivas, segunda edição. Continuem com a programação da Rádio Bandeirantes.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.